At T-Mobile, you don't have to choose between a great network and the best prices. We give you both. Switch your family of three or more from AT&T or Verizon to T-Mobile Essentials, and you'll save up to 50% off your current service and smartphones. Bring your current phones to T-Mobile, and we'll pay them off, up to $450 each. Visit T-Mobile.com to find out how to save up to 50%.
Up to $450 via virtual prepaid card for eligible device payoff. Allow 15 days. Savings may vary. See T-Mobile.com.
Olá, meu nome é Elida e esse é o Se Der na Telha. Se Der na Telha, a gente grava. Se Der na Telha, a gente posta.
Então vamos lá. Quer falar? Primeira apresentação.
Uhum.
Fala um pouco de você.
Olá.
Aliás, eu vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Em vez de você falar de você e eu falar de mim, eu falo de você e você fala de mim.
It's interesting.
É mais interessante. Uhum. Então tá. Ela é a Elida, minha esposa, há 15 anos. Ela é uma pessoa, como posso dizer, muito inteligente e também muito sagaz. Uma pessoa que não gosta de mentiras. Se tem uma coisa que irrita ela, é mentiras.
Sim, sim.
Ela é mãe da Heloísa, de 6 anos. O nosso pequeno furacãozinho, a nossa tormenta da nossa vida. Ela é uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas, tem um coração muito grande e eu invejo isso, na verdade. Eu me espelho muito nela pra poder conseguir viver, porque às vezes eu não quero ajudar ninguém, na verdade ela, não, mas não é assim que tem que ser, você tem que ponderar. Mas também quando ela tá sem paciência também, sai de baixo. Eu convivo com isso e eu sei muito bem o que isso quer dizer. E não são poucas vezes. Mas é isso. Desde que você faça as coisas direito e do jeito que ela quer que você faça, tá tudo certo. O mundo gira em torno disso. Tá entendendo? As coisas têm que ser feitas do jeito dela, porque o jeito dela é melhor, porque ela é virginiana, não é mesmo? Então a gente sabe como é que virginiano funciona. Exceto quando a gente tá falando da parte de dentro do carro, porque o carro de uma virginiana não corresponde à realidade, eu acho, porque o resto todo pode ser realmente virginiano, mas a sujeira que ela deixa no carro, isso daí tá muito abaixo da expectativa.
Eu tenho justificativas quanto a isso.
Então tá, você pode falar isso depois. Vai, agora me apresente.
Então, aqui temos também hoje o meu esposo, Alex Teixeira, de 32 anos no Instagram, mas que na verdade já tem 34 anos, então ele não tira isso do Instagram. Eu acho que ele pensa que ele vai continuar jovem pra sempre. E aqui uma combinação de virginiano.
Se você é jovem ainda, jovem ainda.
Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração suspende. Faz um recorde, quem nunca morrerá.
Se você já viu uma combinação de virginiano com ariano, você sabe muito bem que essa combinação não é muito assim, é meio que tipo um água e óleo, né? Mas a gente vai levando já isso, o quê? Há 15 anos,
chacota,
né?
Chacota.
Entre trancos e barrancos, toda semana nós temos aqui uma discussão, momentos, né? São muitas emoções nessa relação. Enfim, o senhor Alexandro é uma pessoa com muitos projetos na cabeça, muitas execuções simultâneas, onde ele mesmo, vamos dizer assim, se perde meio a tantos projetos.
Como assim, cara?
Mas é uma pessoa muito engajada. É uma pessoa que, como que eu posso explicar? Ele coloca os seus projetos em ação, de uma forma ou de outra.
Posso dizer que sim.
É.
Bem menos do que eu gostaria.
É, por falta de tempo, pobre rapaz. Então, é um ótimo pai, é um excelente pai. Ele deu o primeiro banho na nossa furacãozinho, Heloísa. E eu não sei quem tem mais paciência aqui, mas digamos que nós nos equilibramos na educação dela. E
eu acho que quando um tá sem paciência, o outro entra em ação.
É,
exato. O problema é quando os dois estão sem paciência.
É, o problema é
quando... A gente já fala muito sobre isso.
Quando os dois estão sem paciência, isso não é uma coisa muito legal. Deixa eu ver o que mais. Ao contrário de mim, que tem um lado negativo, que é a parte aí de deixar o carro sujo, ele não tem muita paciência no trânsito. Então é melhor ter um carro sujo do que não ter paciência no trânsito, no meu ponto de vista.
Como assim, cara?
O que mais que a gente pode falar? Resume isso. Ele falou muito mais sobre mim, mas...
Não, acho que deu igual.
Você acha que deu igual?
É. E aí, o assunto que a gente vai falar hoje?
E hoje a gente vai falar sobre... Temos muitas opções.
Vamos falar primeiro. Por que a gente decidiu gravar esse podcast?
Assim? Sim. Nós decidimos gravar esse podcast porque a gente acredita que existem coisas que precisam ser faladas. Coisas, situações que a gente vê na rua, que a gente vê no dia a dia, que a gente
muito,
vê dentro...
Né, cara?
Muito. Nossa. Situações que a gente vê dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, do nosso próprio habitat social, digamos assim, né? Entre amigos, entre desconhecidos, filho de supermercado, praia, tudo. É vida em família, filhos, educação. Gente, é uma gama de assuntos infinitos. Então, por isso, o programa é...
A gente tem parado de conversar pra poder deixar assunto, pra poder conversar no podcast.
Exatamente.
A gente não tem que conversar duas vezes a mesma coisa.
Porque se a gente discutir esse assunto, depois...
A gente tá lá no carro, de repente, não fala sobre isso. Vamos deixar pra poder aprofundar esse assunto no podcast. Já anota na lista, porque senão fica mais fácil. E estamos tentando gravar esse podcast há pelo menos...
Um mês, quase.
Dois meses.
Não, um mês.
Dois meses. Se eu colocar pra você ali...
Olha lá, ele quer me provar.
A data.
Ele quer me provar.
Do dia que eu fiz a arte do podcast, você vai ver que tem bem uns dois meses.
Isso não é uma verdade, mas tudo bem. Ele vai colocar. Acho que ele vai colocar alguma informação desse gênero aqui depois.
Não dá. Áudio, né? Não tem
é
como.
Áudio,
você tem,
então,
não é vídeo, entendeu? Não é vídeo. Hoje a gente senta aqui pra poder falar sobre o cansaço nosso de cada dia. Esse episódio baseia-se em falarmos sobre a diferença entre o cansaço entre um casal com filhos e um casal sem filhos. Por que que a gente decidiu falar sobre esse assunto? Por que que a gente colocou esse assunto na lista? Porque nos últimos 6 anos, a gente realmente tá sentindo que a pessoa tá cansada. O que é realmente a pessoa ser cansada? É uma coisa que quando você é mais novo, você não repara no cansaço do seu pai e da sua mãe. Você não consegue mensurar o quão cansado eles estão e o quão folgados os filhos podem ser.
Uhum,
tá entendendo?
Exatamente.
Isso ainda versus aquele casal de amigos que você tem que não tem filhos, que chega pra você e fala que tá cansado. Eu não tô falando que a pessoa não pode... Ah, só porque a pessoa não tem filho, a pessoa não pode se cansar.
Uhum.
O que eu tô falando é que, tipo assim, chega a ser meio... Como posso dizer?
Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Porque, assim, o cansaço, ele vai ser, nesse caso, né, relativo pra cada tipo de pessoa. E ele, tipo, é individual. Então, às vezes, a pessoa tá vivendo um período da vida que ela realmente acredita que aquele cansaço seria maior do que, às vezes, cuidar de uma criança.
Sim.
E tal. Então, não estamos desmerecendo em momento nenhum as pessoas que não têm filhos, pelo amor de Deus.
Sim.
Né? E aqui não é uma disputa pra ver quem sofre mais.
Vamos voltar um pouquinho aqui na nossa vida, então.
É.
Lembra de quando a gente trabalhava em São Paulo, quando você trabalhava lá na Brigadeiro e eu trabalhava lá na 9 de julho, que a gente enfrentava os dois 2 horas e pouco de busão.
Sim.
Pra poder ir pra casa.
Sim.
A gente chegava em casa destruído, cansado pra caramba.
Uhum.
Só que hoje em dia... eu fico olhando para a nossa vida naquela época. Cara, era muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. No sentido que, tipo assim, se você tá cansado... Quando você não tem filho, você chega em casa, você... É você e a pessoa com quem você tá casado. Por exemplo, se você quer morrer de fome naquele dia, você pode morrer de fome tranquilamente.
Exato. Você pode simplesmente fazer a sua comida e deixar o seu parceiro se virar pra fazer a comida dele.
Exatamente. Mas aí, quando entra uma criança na jogada, cara, é muito mais complicado, por assim dizer. Por que que eu digo isso? Porque geralmente... Isso acontece muito com a nossa filha, ela é muito especialista nisso. A gente chega pra ela e pergunta... Ah, você quer comer alguma coisa? Não, não quero. Na hora que você vai lá e você fala, beleza, tô livre pra poder fazer alguma coisa pra poder comer, às vezes um faz pro outro, ou a gente já entra naquela de cada um faz o seu, porque a gente já tá naquele nível, tipo assim, mano, você decide lá o que você quer comer, você vai lá e come. Aí na hora que você senta pra comer, ela olha,
tô com fome.
Mano, isso é complicado, cara. E aí, assim, você chega em casa...
E você tem que parar de fazer... Você tem que parar de comer pra ir lá fazer o que ela quer. Porque, assim, por mais que a criança não esteja morrendo de fome, não vá desmaiar naquele momento. Mas eles perturbam tanto, que você acaba fazendo. Porque você vai comer com aquele estresse na sua cabeça, sabendo que tem alguém pedindo comida.
Não, e outra, não é nem questão só de perturbar. Eu acho que é questão, tipo assim, que você não consegue comer tranquilo, sabendo que o seu filho... Tá com fome na sua frente.
Exatamente.
É a mesma coisa que você pegar e você tá comendo na frente de uma criança de rua.
É. Não, é, então, não é justo. Então, não tem jeito, o coração da gente.
Tá entendendo? Então, meu, casal sem filhos, se você que tá escutando esse podcast, cara, aproveite sua vida pra não lavar louça, aproveite sua vida...
Pra não lavar roupa.
Pra não lavar roupa. Aproveite a sua vida para poder...
Dormir.
Vagabundear.
Vagabundear. Dia após dia. Sem culpa, gente, sem culpa. Porque vai chegar um momento que vocês vão querer fazer isso e não vão poder. Então, agora, esse é o momento de fazer sem culpa. Porque quando você tiver um filho, você fizer isso, você vai sentir uma culpa. Porque a criança vai dormir, aí você vai falar assim, ah, eu vou dormir também. Mas isso assim, lógico, eu tô falando do período ali, já passado alguns meses, a criança um pouquinho maior. Porque no começo o cansaço é tão grande que se você não dormir, você vai ter um troço. Mas assim, mais pra frente, você vai falar assim, a criança dormir, você vai falar, ah, eu vou dormir também. Mas você fala, ah, mas se eu dormir, eu vou perder o tempo de fazer um monte de coisa.
Sim.
Então deixa eu aproveitar que ela tá dormindo pra lavar uma louça, arrumar a casa,
você fica naquele impasse, é um impasse, né?
É um impasse, fazer a unha, tomar um banho mais caprichado, e aí? Como é que eu faço? E nesse meio tempo, você até às vezes consegue executar uma tarefa dessa, mas dali alguns minutos a criança acorda e o seu cansaço continua, porque você queria dormir junto com a criança, mas você não teve como. Porque, enfim, você tinha outras obrigações pra fazer.
Sim.
E ali é a vida que segue, você administrando o seu cansaço e as necessidades da criança, muito mais além das suas, né? As suas necessidades vão sempre ficar em segundo plano.
Não, porque, tipo assim, o que eu digo mais é assim, às vezes a gente que é pai, a gente sempre fala pra quem não é pai, meu, nossa, aproveite a sua vida, sabe? A gente aproveite a sua vida, faça tudo que você tem que fazer, saia mesmo, gaste dinheiro entre si, assim, não gastar dinheiro com idiotice, mas sabe, gastar dinheiro pra poder fazer um rolê, gastar dinheiro pra poder fazer tal coisa, porque automaticamente depois que você tem filho, o seu rolê vira um rolê infantil. Você nunca mais vai conseguir fazer um rolê de romance, assim, num restaurante, num cinema, você vai no cinema com a família, você vai assistir desenho, tá entendendo? E eu tô falando assim, que às vezes o casal sem filhos, ele tem mania, acho que na verdade isso é meio que do ser humano, principalmente do brasileiro, a gente vê muito isso em fila, até assim, às vezes a pessoa chega ali na fila do banco e ela tá contando uma doença que ela já teve, a outra pessoa quer contar que ela teve uma doença pior do que a tua.
Sim.
Então, na questão do cansaço, eu acho que é a mesma coisa. O cansaço também entra nessa. Quando você tá contando que, tipo assim, você trabalhou a semana inteira, que você trabalhou sábado e a metade do seu domingo e você mal teve tempo pra poder trabalhar, isso porque você ainda teve o seu filho pra poder tomar conta e ainda teve que ajudar ela a fazer lição de casa, o seu colega, nossa, mas eu também tô cansado, hein, mano. Ontem eu joguei bola até não sei que hora e eu cheguei em casa 2 horas da manhã, aí você olha pra cara do cara, mano, você tá de brincadeira com a minha cara, velho. Porque, tipo assim, o cansaço do cara é meio que, assim, opcional, tá entendendo?
É.
Não é uma questão obrigatória, uma questão que tá seguindo o cara ali todos os dias.
Sim.
Tá entendendo? Então, tipo assim, você fica naquele, tipo assim, mano, será que eu falo um pouco da realidade da vida do cara? Só que aí você lembra, não vai adiantar eu falar. Ele vai ter que passar por isso mesmo, pra ele poder lembrar o que é.
É, porque se você fala, a princípio, você parece o chato que está competindo para ter uma doença maior que o outro.
Exatamente.
A história da fila do banco,
isso,
sabe?
Isso, exato.
Então, se você fizer aquilo naquele momento, onde o outro ainda não tem um filho, ele vai achar que você tá querendo, tipo, ah, esse cara tá de zoação com a minha cara.
Sim.
Enfim. Eu acho só que esse tema poderia ser, ao invés do cansaço, poderia ser casais com filhos versus casais sem filhos.
Ah, não, tá, tudo bem,
né?
Entendi.
Pode ser?
Vai ficar mais...
É, porque a gente pode
mais abrangente.
Abrir mais.
Então,
é.
Tá, entendi. Então tá, aí assim, não, e outra, e lembrando também da nossa vida de solteiro, na primeira casa que a gente morou, a gente assistia... Era DVD na época ainda que a gente assistia? Quando a gente mudou? Era DVD, não era?
Era DVD.
A gente assistia, até porque eu tinha lá meio que a conta, né, na locadora, na Pisco
Sim.
Vídeo.
A gente podia fazer, na verdade, uma linha do tempo, vindo de lá pra cá, baseado na nossa rotina, que era e a rotina que é.
Boa ideia,
é,
boa
né?
ideia. Não, então, é isso que eu tô tentando puxar lá no fundão, lá do fundão.
Sim.
A gente chegava em casa, eu trabalhava na Power ainda um tempo, depois eu saí e fui trabalhar na Foto Paulo, certo?
Uhum.
Aí, assim, eu sei que, cara... Mano, o que a gente fazia com o nosso tempo?
Nós não tínhamos carro nessa época. Então, às vezes, a gente perdia
Sim,
muito tempo
é
nos locomovendo de ônibus. E pra quem mora em São Paulo, principalmente na região ali, vai... Enfim, na Grande São Paulo... Na Grande São Paulo seria, não? É, na região...
Não, Grande São Paulo
não,
é o ponto anterior, né?
É.
Osasco, essas paradas.
Isso. Enfim, mas pra quem mora em São Paulo, capital, sabe que... Você mora dentro do ônibus, depois de um certo horário do dia. Você mora no ônibus pra ir trabalhar, você mora no ônibus pra voltar. Ou seja, Você perde muito tempo se locomovendo. Então,
duas horas no mínimo, vai. Uma hora e meia para duas horas, por aí. Isso falando há 15 anos atrás.
É, hoje em dia pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, não sabemos.
É, não, tem muita gente que consegue viver sem carro por causa do negócio do corredor de ônibus, mas acho que naquela época o corredor de ônibus era uma ideia meio que tava começando a ser implantada ainda, né? Sim.
Então, e aí eu lembro que a nossa rotina era, a gente acordava, tinha que comer, ir pro trabalho, voltava pra casa, trabalhava, voltava pra casa, e aí a obrigação, que não era tão obrigação assim, era o quê? Fazer uma janta, jantar, comprar uma pizza, comprar um hambúrguer,
nossa,
comprar várias pizzas.
Nossa, a gente comeu muita pizza. Cara, a gente pagava 12 reais na pizza,
pela
mano.
Pizza, é verdade. E aí a gente, enfim, comia isso. E às vezes sobrava pizza pra de manhã. Às vezes não, né? Sobrava pizza pra de manhã. Uhum. E a gente comia de manhã, o quê? Pizza também. E isso tava tudo certo, tava tudo lindo e maravilhoso. O corpinho ainda era esbelto, tava tudo no seu lugar. Então a gente achava que ia ficar lindos e maravilhosos para sempre, jovens
eternamente.
A gente
mal cozinhava, na verdade,
naquela
época.
A gente mal cozinhava.
Até porque, lembra daquele dia que você chegou em casa e eu tava tentando fritar batata frita na panela de pressão?
É, gente, a vida de recém-casado é assim. Eu cheguei em casa e o Alex tava tentando fritar batata frita. Fazer batata frita na panela de pressão.
E essa palavra é peapá. Nené, Lelá, Caça-Lora. Caça-Lora.
Cara, era a única panela que eu tinha. Tu queria que eu fizesse o quê?
Aliás, fritar a batata na panela de pressão. É.
Você queria que eu fizesse o quê? Não tinha opção.
Não sei, gente. Ele queria alguma coisa que não respingasse o óleo pra fora. Mas fazer batata,
sim,
é quase um fato de que vai pingar óleo.
Sim, então, a gente tinha muito tempo, a gente assistia muito filme. Na época não tava famoso ainda o negócio de série.
É, ou se tava famoso, mas provavelmente era por TV por assinatura.
Isso,
né?
Não
era
os streams de hoje. Caraca, era outro mundo, cara.
Era outro mundo, a gente é meio velho, a gente não pode contar os segredos.
Caraca, era outro mundo. A gente assistia muito filme, eu jogava muito mais videogame do que eu jogo hoje.
Uhum.
E a gente assistia muito filme junto. E a gente assistia todos os filmes de comédia romântica que existiam.
É, o Alex meio que ele era
na
obrigado
face da terra
a assistir os filmes de comédia
romântica. Ah, não é que eu não gostava. É que eu gostava muito mais de filme de ação, assim. Mas o filme de comédia romântica até que era interessante, cara.
Ah.
A gente assistiu Como Perder o Homem em 10 Dias. Toda essa leva aí desse filme aí. Tudo nessa época aí.
É.
Então, aí o resumo é que a gente era um casal com muito tempo, cara. Hoje em dia, né?
É, final de semana a gente meio que ficava assim. O que a gente vai fazer? Era meio que tipo assim.
Até porque
a gente
não tinha carro. A gente não tinha muito o que fazer, né?
A gente até dava um pulinho no mercado de final de semana, mas... Por mais que a gente viesse carregado de sacolas pra casa,
só
o mercado não era tão longe.
Na minha memória que...
E mesmo assim, como que eu posso dizer? Não tomava todo o tempo. Aí às vezes a gente ia na casa das avós, a gente ainda morava perto ali dos familiares.
Sim.
Então era mais ou menos isso. E aí depois chegou a fase da gravidez, que é onde você vai virar a sua página do livro da vida.
É, não, aí também
tô...
Calma aí que tu pulou de São Paulo, você pulou
não,
a página de
aí. Eu não tô contando aqui a história de onde eu morei, eu tô contando a história da vida com filho, da vida sem filho.
Tá. Vai.
É, entendeu? Porque
entendi.
Se for pra contar isso daí, aí a gente
tá,
muda o
vai,
tema,
beleza,
né?
Tá,
cidades em que morei
aí, isso,
no Brasil.
Tá bom.
Vai. Ai, é chato,
é verdade.
Gente. Deixa a pessoa falar.
Tá, vai. Então, aí chegou a parte da gravidez, que aí o negócio já começa meio que mudar de figura, porque você já começa a respirar outros âmbitos. A Elida pesquisava tudo que podia se saber sobre gravidez, a Elida sabia. Ela só esqueceu da parte de pesquisar o que fazia depois que o neném saía pra fora. Mas até aí, qual que era o nome do site?
Eu...
Você entrava?
Não, até tinha coisa sobre o...
Sim, mas ela se focava tanto na parte de gravidez.
Ah, era o Baby Center Brasil.
Baby Center Brasil.
Yes, Baby Center.
Exatamente.
Brasil.
Então ela fazia todo o negócio lá de preencher as paradinhas, sabia tudo que tava acontecendo, sabia as dores quando dava. Graças a Deus, acho que pode se falar que você teve uma gravidez até tranquila até os 6 meses. Porque você não sofreu muito com azia.
É, eu não tive muitos... vamos dizer assim, eu tive enjoos no começo.
Uhum.
E eu vomitava muito de manhã pra escovar o dente.
Podemos contar a história depois em outro podcast, em outro episódio. A história de como foi
a gravidez.
A descoberta, é isso.
Ah, não, sim. É.
Com mais detalhes.
Sim, sim. Vamos pra parte mais, né, de ser um pai com... De ser um casal com e sem filhos,
uhum,
né? Enfim, aí mudamos... A página, né? Pra sermos um casal com filho, Heloísa nasceu. E vem toda aquela parte da adaptação e de amamentação. E aí a criança cresce. E aí tem a parte também muito engraçada e muito triste ao mesmo tempo, que é a parte da opinião alheia, que vem com força total.
Putz, sim, mano.
Olha, quando a criança soluçar, você arranca um pedaço do teu tecido, não sei da onde, passa saliva e coloca na testa da criança.
Mano, como?
Pra criança parar de soluçar. Segundo os mais velhos, isso aí é uma teoria comprovada científica.
Cogita, né?
É científico isso aí.
É o mais
aí.
Simples. Isso aí... E menos nojento também.
Ah, tá, aí tem essa parte. E eu nunca fui muito ligada nessas coisas de... Enfim, crendices populares, né? Uhum. Então, minha filha soluçava e naturalmente ela parava de soluçar com ou sem negocinho na testa. Sim. E dava tudo certo. Enfim, mas é normal, gente. Eu acho que não existe uma grávida até hoje que nunca passou por isso da opinião alheia. Eu acho que vai ser uma pessoa muito felizarda que levantar a mão e falar: nossa, ninguém nunca falou nada sobre minha gravidez, sobre o que eu deveria fazer.
Sim.
Ou não, quando eu tivesse minha filha, enfim. Então tem essa parte daí, a parte que você vai se descobrindo como mãe, a parte onde você vai vendo qual é a sua capacidade. Enfim, que mais?
Não, então, mas o que a gente tá falando, aí chega a parte do casal com filho. Primeiro, logo no começo, já
rotina,
vem...
né?
Não, logo no começo não. No final da gravidez, você já começa a sentir aquela onda do que está por vir. Tipo assim, o cansaço que te espera no final da gravidez. Porque a mulher dorme muito mal no final da gravidez, por conta,
sim,
do tamanho da barriga, neném mexendo e tudo mais. Automaticamente, o homem acaba dormindo mal também.
Uhum.
Porque a mulher acorda, pede ajuda pra poder pegar uma água, pra poder fazer alguma coisa. A mulher levanta toda hora pra poder fazer xixi.
Uhum. Sim, gente,
tem todo aquele incômodo do final da gravidez, que é aquele negócio que, tipo assim, mano, pelo amor de Deus, sai dentro da minha barriga.
É, exato.
Tá entendendo? Então, aí vem... Cara, eu acho que a primeira semana... Porque assim, as últimas semanas de gravidez é como se fosse uma preparação para o começo do bebê em casa. Tá entendendo?
Uhum.
É como se fosse aquele negócio de treinamento. Tipo assim, ó, você vai começar a passar um perrengue aí. Você vai acordar uma vez durante a noite, aí duas vezes durante a noite. Isso na gravidez, eu tô falando.
Sim.
Porque, tipo assim, só que assim, você acordou ali, bebeu uma aguinha, a mulher foi lá no banheiro, fez xixi, voltou, dormiu. Beleza, é coisa assim, rapidinha, você acordou, porém você dormiu. Então é meio que como se fosse uma preparação pro que ainda está por vir. Agora, quando o neném chega em casa, cara, quando o neném chega em casa, a primeira semana é você andar que nem um zumbi, cara.
É.
Que nem um zumbi. E aí entra aquilo que eu acho a maior covardia de todas, mano. Esse negócio de, tipo assim, a mulher tem 5 meses pra poder ficar... 4 meses pra ficar em casa?
É, dependendo aí da legislação de cada país, mas no Brasil é 4 meses, mais 2, dependendo se
cara,
a empresa quiser e aceitar.
Não,
e
mas peraí. 5 dias pro cara ficar em casa... É tipo assim, o cara ele sai zumbi e ele volta mais zumbi pro trabalho. Eu lembro que eu dei a sorte de conseguir um acordo e fiquei 15 dias. E no final desses 15 dias eu voltei muito mais cansado do que eu saí.
Sim.
Porque, cara, a pessoa não dorme. Não dorme.
São 15 dias intensivos, é como se você tivesse ido pra uma guerra, pra uma batalha.
Basicamente.
Um treinamento intensivo. E é uma coisa muito assim que pega você... Por mais que você passe 9 meses com o bebê dentro da sua barriga, ela te pega muito de surpresa essa sensação, esse cansaço... Esse turbilhão de informação, porque assim, você se vê numa coisa que não tem saída. Não tem, sabe aquele negócio de falar assim, toma que o filho é teu?
Putz, é.
Você não tem como fazer isso. Por mais que...
Não, sorte das pessoas que têm pessoas pra ajudar, né?
É, por mais que você tenha pessoas para ajudar,
uhum,
não tem como você simplesmente pegar a obrigação e tudo da criança e dar na mão da pessoa. Porque nessa fase a criança precisa mamar. E ela vai mamar onde? Na mãe. Não é na avó e nem na vizinha, né? Não tem como. Se tivesse,
na geladeira.
É, se tivesse, a gente até negociava, mas
uhum,
não tem. Na hora de dormir, trocar fralda, beleza, isso aí o pai pode ajudar. Mas no começo mesmo, é muita doação da mãe com a criança. Eu acho que, enfim, é a entrada de cabeça na maternidade, sabe? Olheira e tudo mais. Então já começa daí o cansaço. Então, fazer uma rotina do dia a dia normal já não é uma coisa tão...
Até porque o dia meio que deixa de ter 24 horas, né? O dia começa, aparece... Que ele começa a ter pequenos trechos de 2 horas. Porque é tipo assim, o bebê meio que dorme uma hora e meia, aí ele acorda. Quando ele é muito recém-nascido, em meia hora você resolve tudo que você tem pra resolver com ele. Ele come, já faz ali, já suja a fralda na mesma hora.
Uma hora, pai, vamos dizer que de uma hora, um percurso aí de uma hora, você já faz tudo com a criança.
Isso, então, aí ele vai dormir uma hora, que aí você dorme uma hora.
Não,
aí
ele
depois
até dorme mais.
Ele acaba acordando, mas no comecinho eu acho que ele acorda mais. Eu lembro que ele acorda mais. Não, tudo bem, vai, 2 horas. Pra cada 2 horas dormida, 1 hora acordada.
É, basicamente.
Então,
isso.
É isso durante pelo menos a primeira semana, que aí ele vai começando a estender mais o período de sono.
Uhum.
Quando ele tá ali meio fora da barriga. Eu lembro que a gente colocava a Heloísa pra poder dormir no bebê conforto do carro, em cima da cama.
Com medo dela. Da gente amassar ela.
Com medo da gente amassar ela e com medo da gente deixar ela dormir no berço. E eu lembro que na primeira semana a gente ficou muito zumbi, principalmente nos 3 primeiros dias, que quando ela respirava, ela só fazia assim. A gente já. Hã? O quê? Você escutou? Você escutou? A gente levantava parecendo 2 doidos.
É.
Ai, ela tá respirando? Ela tá respirando? Tá respirando muito bem. Ela tá dormindo e nós dois estamos que nem 2 bobos aqui, né?
E ela fazia um barulhinho, porque assim, a maioria das crianças quando nascem faz um barulhinho, né? Eu acho que como não limpa toda a via aérea 100%, até ali o corpo da criança acostumar e tal. Fica ainda um barulhinho, então fazia um barulhinho, a gente achava que tava acontecendo alguma coisa, mas
sim,
não era. E era natural mesmo dela ali, com o tempo ia melhorar. Apesar sim, que no nosso caso, a Heloísa não melhorou, porque a Heloísa realmente tinha as amígdalas grandes. Então,
ainda
continuou
tem,
o barulho.
Verdade,
é, ainda tem, mas
enfim,
tá melhor.
Enfim, aí depois a criança vai crescendo, e aí, cara, você começa a perceber que cada vez menos você tem tempo. Porque cada vez o tempo que você não tem, se torna da criança. Eu não tô nem dizendo a parte que você ficou em casa. Porque, por exemplo, a parte que você ficou em casa, você fica, querendo ou não, 5 meses improdutivos. Você não faz nada além de não ser cuidar da criança. O cara pega e sai pra poder trabalhar. E aí, quando ele chega em casa, um bom pai chega em casa pra poder ajudar a arrumar a casa.
Sim.
Porque,
sim,
tecnicamente, a mãe, às vezes, não tem tempo. O máximo que você fazia era lavar uma louça, fazer uma comida. E olha lá.
Uhum.
O resto da casa, lavar banheiro, essas paradas, quem fazia era eu.
É, bem no comecinho, tinha que esperar a hora que chegar pra tomar banho.
Sim, tem essa também. Aí eu chegava, você tomava banho. Porque, tipo assim, durante o dia você não tinha como arriscar de deixar ela sozinha, aquele medo também de mãe
dela
de primeira viagem
e tal,
tudo mais. Então, tipo assim, a sua vida tecnicamente começava quando eu chegava em casa.
É.
Então eu já vinha de um dia inteiro de trabalho, chegava em casa pra poder começar a jornada junto com você, sendo que você tinha aquela folguinha da hora que eu chegava em casa, mais ou menos umas 6, 7 horas da noite, por aí, até umas 10 horas, que era a hora que a gente ia dormir. Então você tinha 4 horas de, entre aspas, folga, porque eu cuidava das coisas, eu cuidava um pouquinho dela, pra quando a gente fosse dormir, você ter que levantar de novo durante a madrugada pra poder dar de mamar pra ela de novo.
Sim.
Entendeu?
De certa forma, era desse jeito. É.
Então, tipo assim, era uma folga bem, entre aspas, também, né? Porque aí você também ia aproveitar o quê? Pra poder comer.
Tomar banho, comer.
Pra tomar banho, pra poder comer.
E dar de
comer,
mamar pra criança de novo.
E dar de mamar.
Porque se é um bebê recém-nascido, não vai passar mais de 4 horas.
Então, cara, é tipo assim, é uma vida que hoje em dia a gente acha que isso vai acabar, na verdade. A gente acha que quando a criança vai
crescendo, ela vai crescendo, vai melhorando,
a gente vai ter mais tempo, mas hoje em dia, pelo menos onde a gente tá morando aqui, a gente vê que também isso não cola muito não, porque aí ela pede mais coisa. Tipo assim, quando ela é neném, ela aceita tudo que você dá pra ela, tá de boa. Ela comia tudo até os 2 anos e pouco, ela comia de tudo. Hoje em dia, ela já escolhe. Você tem que fazer pra ela comer aquilo que ela quer comer. Ou então você pode, pelo menos, dar 2, 3 opções pra ela poder comer e tem que fazer aquilo que ela quer. Aí, quando ela come, é um saco sem fundo, dentro dali a 1 hora, ela já quer comer outra coisa de novo. Aí você vai lá, faz aquele processo. Você vai, faz a comida pra ela, você arruma a sua comida pra poder comer, dá uma conversadinha no celular, atende as pessoas que estão falando com você. Quando você senta pra comer, mamãe, tá com fome. Mano, é impressionante. Tipo assim, você fica nesse tempo todo. Aí ela chega na escola agora, lição de escola pra poder fazer. Você já fez toda a sua lição de escola quando você... Eu não lembro do meu pai e da minha mãe me ajudando a fazer lição de escola não, cara.
Não, meu pai me ajudava a fazer lição de escola.
E eu não lembro disso não. É. Eu tenho
meu
uma
pai
memória
me
muito
meu
ruim.
Pai me ajudava a fazer lição de matemática. As demais eu não lembro direito. Aí eu não fiz muito prezinho, né? Eu acho que eu fiz só a primeira série em diante.
Ah,
então,
tá.
Então, a Heloísa.
Não, então, talvez eu também esteja falando isso por conta que eu lembro
muito
mais da quinta série em diante.
É.
Antes disso, pra mim, é uma incógnita.
Tanto que eu acho que às vezes minha mãe me ajudava também.
Eu tô zoando.
Então,
Mas eu não lembro disso, cara. Eu não lembro dessas coisas. Então ela chega, a gente tem que ajudar ela a fazer lição. Aí depois que faz a lição, tem que colocar ela pra poder tomar banho. E, cara, e o tempo vai e a hora passa muito rápido. Quando você se dá conta de que você realmente atendeu todas as necessidades do seu filho, que ela tá com a lição feita, que ela tá de banho tomado, que ela já comeu, que ela acabou de comer, você olha pro relógio, 9:30 da noite. Aí você vai tomar o seu banho, sentou pra comer, 10:30. Tu vai fazer o que 10:30?
E o cansaço.
Exato.
E sendo... a cansaço.
Sendo que tem que levantar cedo no outro dia pra poder trabalhar. Mas faz dormir.
Detalhe, você levanta pra poder trabalhar, mas não é só você que vai se arrumar. Você levanta, aí você escova
tem
seu
essa
dente.
Parte agora.
E antes de você comer, você vai arrumar a comida da sua criança. Aí você vai da criança, a criança come. Aí você até pode parar pra comer se der tempo, né? Dependendo aí do horário que você levanta. Você se veste, veste a criança também.
Sim.
Tem que estar todo mundo alinhado pra poder sair. Não dá pra simplesmente, ah, eu vou me arrumar e deixa a criança se virar. Deve ter mães que fazem isso, mas assim, não é o meu perfil. Eu ainda cuido dela, dou uma atenção, porque, né, não vou deixar a menina sair com o cabelo torto e nem com o tênis trocado, simplesmente porque eu tô com preguiça de acordar mais cedo. Mas assim... Ai, é. Simplesmente são mudanças. Não vou dizer que muda as prioridades, mas mudam as necessidades, né?
Uhum.
Então, um bebezinho tem a necessidade do leite, da troca da fralda, do banho, do cochilinho. Uma criança de 3 anos tem uma necessidade diferente. É. Uma criança de 6 anos já tem um pouquinho mais de curiosidade. Então, além de simplesmente conversar e falar, você tem que explicar coisas.
Sim.
De forma já realista.
E de brincar.
Tem que ter tempo pra brincar, tem que ter tempo pra
e
colocar comida pra
criança.
E como
tem que ter tempo pra brincar, hein?
Tempo pra dar atenção no banho da criança, tem que... Gente, lição de casa, tem que ter momento pra tudo. Então quando você fala assim, ah, agora eu vou tirar um cochilinho, você fala, mas aonde que tem um tempo? Não tem um tempo. Tipo, pra gravar esse podcast aqui...
Dois meses de espera, cara.
Quase 2 meses de espera pra gravar esse podcast. E detalhe, nesse exato momento, a nossa filha... São... Que horas são? 8 horas da noite.
8:30 da noite.
8:30 da noite. E a nossa filha está dormindo. A gente teve que negligenciar de deixar ela dormir uma hora dessa, correndo o risco dela acordar.
Exato.
Pra que ela vá dormir quase 30:00 pra poder gravar esse podcast.
Por isso, mano, você que tá ouvindo isso, passa pros seus amigos, por favor.
Compartilha o sacrifício.
Compartilha, porque
amigos.
Com certeza eles vão entender a gente.
Sim.
E eles podem estar passando exatamente por tudo que a gente tá passando agora. Ou se eles já passaram, ou eles vão passar.
Sim.
Gente, filho é uma bênção, é muito gostoso. Eu me lembro até hoje, mesmo naquela época que eu tava cansado, mesmo naquela época que eu tava parecendo um zumbi andando pra cima e pra baixo. Eu lembro até hoje, o dia que eu tava trocando a fralda dela de madrugada, aí ela olhou pra mim e ela deu uma risada pra mim. Eu acho que ela tava falando assim:
e aí, seu trouxa, tá vindo pra mim?
Mas, cara, foi muito gostoso, é um momento muito marcante, entendeu?
Conexão.
Então,
né?
Tipo assim, tem essas coisas, tem muita coisa que paga isso, mas ter filho e cuidar de filho exige muito. Então, é por isso que eu digo, se você não tem filho hoje, você tá aí meio que pensando em ter filho...
Tem muita coisa que paga isso?
Tem muita coisa, não, tem muita coisa que paga isso, eu digo, uhum. Digo assim, o sorriso dela, a felicidade dela. Não, o cansaço. Tá entendendo?
Sim, mas... Você tinha que falar que são coisas impagáveis, não que paga.
Não, eu tô dizendo assim, todo esse cansaço que a gente passa,
uhum.
Todo esse estresse que a gente passa, tem muita coisa que paga isso. O quê? A felicidade dela, o sorriso dela,
tá.
O amor dela pra com a gente.
Uhum.
Mesmo que a Heloísa ainda seja uma pedrinha de gelo, a gente ainda sente que ela ama a gente. Então essas coisas pagam tudo isso que a gente passa, entendeu?
Sim.
Paga todo esse estresse que a gente passa, porque a gente gosta de ver ela feliz. A gente põe a felicidade dela... à frente da nossa. Em todas as ocasiões,
eu
diria.
Acho que 90% dos pais, né, dos
entendeu?
Fazem isso.
Só que eu tô dizendo assim, se você aí, né, tá recém-casado, porque, tipo assim, tem aquele negócio na sociedade, né, Se você tá namorando muito tempo, e aí, quando é que vocês vão casar? Se você casou, e aí, quando é que vocês vão ter filho? Se você tem filho, e aí, quando é que vem o outro, entendeu?
Tipo e se assim, você tem dois, e aí, vai ter o terceiro?
É, a pessoa tá sempre exigindo mais de você, só que a pessoa não tá... na sua vida pra poder exigir. Quantas vezes a gente não tem escutado, cadê o irmãozinho pra Heloísa?
É.
A gente tá escutando isso toda hora.
Exato.
Então as pessoas sempre estão exigindo o próximo passo das outras, mas ninguém fala assim, e aí, quando é que vai vir seu filho? Ah, quando é que você vai ter filho? Ah, cara, eu tô planejando pro ano que vem. Pô, legal, cara, vou fazer uma proposta ali pra te dar de presente, então. Isso ninguém fala, entendeu? Isso ninguém ajuda. Então, tipo assim, casar e sem filhos, aproveitem a vida, mano.
É só isso.
Em resumo, cara, aproveitem a vida. Porque, tipo assim, por mais que vocês achem que, tipo assim, estão cansados, por mais que vocês não tenham dinheiro, sem, arranja tempo pra poder fazer coisas divertidas sem dinheiro,
é,
entendeu?
Vai pra academia.
É, aquele sofazinho.
Eu não tenho mais disposição pra ir pra academia, não. A disposição pra ir pra academia passou longe, faz tempo.
Aquele sofazinho com Netflix na madrugada, tá entendendo? Aproveita, mano. Aproveita, porque a sua Netflix, cara, vai ser outra depois. A Elida jogava muito The Sims, né, amor?
Antes, eu de jogava
ser, The Sims. Antes de ser mãe. Hoje em dia ela joga The Sims da vida real.
É, exatamente. Nunca mais eu soube o que é The Sims. Eu acho que eu não lembro nem quem são mais meus personagens.
A Elida chegava a jogar, ela negligenciava a própria casa, mas a casa dos The Sims
estava
perfeita, cara. Mas hoje em dia a gente joga The Sims da vida real. Isso é, é o The Sims da vida real, mano. Tem o que fazer. Mano, casal sem filhos, aproveitem a vida, cara. É o que a gente tem pra oferecer pra vocês nesse episódio de hoje.
É.
Porque o tempo, ele é muito curto. Até pra quem não tem filho, vai falar que não tem tempo também. Mas se você acha que você não tem tempo hoje, você não tendo um filho, o dia que você tiver um filho, você vai ver que você tinha tempo de sobra pra poder fazer as coisas, só que você, exato, não percebia.
E que mais também? Eu ia falar assim, tipo, pra quem não tem filho, eu tiro por mim, porque eu também fiz isso em algum momento da minha vida. Mas quando nós não temos filhos, nós julgamos as pessoas que têm filho. Então,
putz, muito.
É, existe sempre os dois lados da moeda, né? Então, eu também, né, já estive do outro lado e hoje em dia eu estou do lado de cá. Então, quem tem filho sabe como é ruim ficar ouvindo opinião alheia. É, recebendo, né, a opinião alheia sobre educação, sobre alimentação, sobre N formas de educar. Então, assim, você, casal, ou ainda você está solteiro, ou ainda você não tem filho, não dê opinião na educação alheia do vizinho. Por quê? Porque cada família é de um jeito, é diferente, cada uma tem uma dinâmica, umas fazem de um jeito, outras fazem de outro, tem crianças que chegam primeiro, jantam, depois tomam banho, tem família que as crianças, sim, tomam banho primeiro, depois jantam. O importante é o resultado final de tudo isso dar,
exatamente,
uma coisa boa.
Exatamente.
Né? Agora, se vai ser feito de trás pra frente ou vice-versa, aí vai de cada
até
família.
Até porque já dá uma treta entre o jeito de criar o filho, entre eu e você.
É.
Eu quero criar de um jeito, você quer criar de outro. Que dirá uma pessoa que tá de fora.
Exatamente.
Tá entendendo? Sem saber. Cara, é muito assim complicado, porque cada família tem a sua dinâmica, cada família tem o seu próprio jeito de fazer,
sim,
as coisas, tá entendendo? E nem tudo precisa ser ferro e fogo.
Exato.
Nem tudo é ferro e fogo. É. Por mais que você hoje em dia, assim como nós falamos, a gente nunca vai dar coca e miojo pra nossa filha. Mano!
Você vai dar muita coca e muito miojo pra sua filha. Eu falo assim, se você é uma pessoa que nunca deu uma coca ou nunca deu um miojo pra sua filha,
isso
pra
citar poucos exemplos, né?
Você manda uma carta aqui e fala pra mim, eu nunca fiz isso. Fala, não, tudo bem, vou acreditar. Tem que ser muito lógico, que aí eu também entendo que existem criações e criações. Eu precisei voltar a trabalhar depois de um tempo, deixei minha filha na escola, então acaba que realmente eu não tinha aquele tempo com ela pra poder estar ali cuidando da alimentação de forma tão integral. E tem versus a maternidade, né? A mãe que consegue estar integralmente ali com o filho, mas que também não alimenta a criança tão bem como poderia. E tem mães que realmente cuidam muito bem da alimentação dos filhos e whatever, né? Um monte de outras coisas mais. Mas é isso, gente. Então, assim, não sejam inconvenientes de dar opiniões sobre educação, sobre alimentação, sobre qualquer coisa, porque o filho não é seu. Quando você tiver o seu, aí você faz do jeito que você quiser.
E não compare o seu cansaço com o dos outros.
E não compare o seu cansaço com os demais.
cara, não, porque tipo
porque
assim,
as dinâmicas são diferentes.
É verdade,
né?
Às vezes, eu digo muito porque a gente, hoje em dia a gente já tem passado por isso, porque a gente, às vezes o cansaço bate num nível tão alto na gente que a gente acaba se estressando um com o outro. Mesmo pelo fato da gente não ter motivo, às vezes a gente não tem motivo pra se estressar um com o outro. E a gente acaba meio que externando isso de uma forma errônea, né? Às vezes a gente tá estressada porque já é uma quinta-feira e aí ela tem que fazer lição e a gente já tá ali no final da semana, tendo que trabalhar muitas vezes até sexta ou sábado, e a gente sabe que a nossa semana não tá perto de terminar e a dela tá perto de terminar, ela tá cansada, nós estamos cansados e é aquela bomba relógio, tic-tac, tic-tac.
É, aí ela tem que tomar banho, aí ela não quer ir tomar banho, aí você fica chamando 10 vezes, aí sua paciência vai acabando. Enfim, né? Várias metodologias de vídeos de educação infantil de psicólogos aplicadas, mas algumas, na grande maioria das vezes, pelo brejo, ou realmente a persistência tem que ser enorme e o perfil da criança também tem que bater, porque tem perfis e perfis de crianças, né?
Uhum.
Enfim. É, gente, muitas aventuras nessa maternidade. Eu tenho certeza que ainda tem muito por vir, porque até agora nossa, só está com 6 anos. Imagine daqui a mais 6, misericórdia.
A gente já acha uma mini adolescente hoje em dia, cara.
Imagina quando ela for realmente pré e adolescente,
ah,
né?
Ah, mano, sei.
Aí
não.
A gente faz outro vídeo.
Tomara
aqui pra
Deus
falar.
Que eu tenha um coração pra tudo isso.
É, Deus queira, ai meu Deus. Vamos fazer os exames pra ver se tá tudo certo.
Então é isso, gente. A gente vai terminando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. A gente tem muita coisa pra poder falar, até porque, cara, a vida de maternidade, 15 anos juntos, não é mesmo? Nos rende muitos assuntos.
Muitos assuntos mesmo.
E assim, se você está ouvindo esse episódio por indicação nossa ou indicação de um amigo do amigo, mande a sua sugestão para nossas redes sociais.
Uhum.
Que a minha rede social, o Instagram, vou passar só o Instagram que fica mais fácil. Hoje em dia todo mundo usa Instagram, o Facebook já meio que morreu, né? É, o Facebook é quase o novo Orkut.
Uhum. Eu particularmente não uso, basicamente.
Então, eu uso só pra poder acessar os sites que já facilitam
não,
a vida,
também,
né?
Não, eu também, eu
então,
também.
Exatamente.
Que, por favor, não mandem mensagem no Facebook.
Você lembra seu Instagram de cabeça?
Sim, senhor.
Então vamos lá, @
Elida GS Oliveira.
Não tem ponto?
Não tem ponto.
Ah, tá. Então tá, o meu é alex.tesantos, @alex.tesantos. Essas são as nossas redes sociais, mande aí sugestões pra gente poder conversar, porque, cara, a gente não é especialista em nada.
Uhum,
estamos sim. Aqui falando sobre a nossa experiência de vida. E é isso aí. Mais alguma coisa pra acrescentar?
Não, acredito que não. Acredito que seja somente isso. E lembrando que esse é o nosso ponto de vista, essa é a nossa opinião, e cada um tem a sua. Não é mesmo? Então,
exatamente.
Acho que por hora é isso
aí. E é isso aí. Valeu. Falou.
Falou. Fumos. Se der na telha.
Esse podcast foi editado por Alex Teixeira Filmes. Se der na telha. Entendeu? Se der na telha, eu gravo. Aí você, ou então você pode até fazer brincadeira. Se der na telha. Se der na telha, eu gravo. Se der na telha, eu edito. Se der na telha, eu gravo. Se der na telha, eu posto. Se der na telha, enfim. Entendeu?
Se der na telha, eu nem gravo.
Exatamente. E aí, o que você acha?
Pra gente começar falando isso?
É, isso aqui na verdade já pode ir até pra abertura do podcast, entendeu?
Já é uma treta já, né? A discussão.
Por que treta?
Não, porque.
A discussão de como começar
como
o podcast.
Como começar o podcast, tá. É, eu tenho que falar, tipo assim. Olá, meu nome é Elida.
Não, eu quero que seja o mais natural possível.
Tá.
Não, então, vou deixar você apresentar. Você vai ser a host do podcast.
Eu não quero ser a host do podcast.
Por que você não quer ser a host do podcast, cara? Olá, essa é a Elida, você está no Se Der na Telha. Estamos aqui pra poder falar de besteiras da vida, assuntos cotidianos de vida adulta. Que as pessoas não comentam no dia a dia, entendeu? As verdades...
Nuas e cruas.
É, que a pessoa não tem coragem de falar na cara dos outros.
Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.
At T-Mobile, you don't have to choose between a great network and the best prices. We give you both. Switch your family of three or more from AT&T or Verizon to T-Mobile Essentials, and you'll save up to 50% off your current service and smartphones. Bring your current phones to T-Mobile, and we'll pay them off up to $450 each. Visit T-Mobile.com to find out how to save up to 50%.
Up to $450 via virtual prepaid card for eligible device payoff. Allow 15 days. Savings may vary. See T-Mobile.com.